Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 5. Cristo é o cabeça que nutre a sua igreja, e Cristo é tudo em todos individualmente e coletivamente. Colossenses 3, 11. Em Cristo, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Uma condição essencial e básica para o funcionamento da Igreja do Senhor e das reuniões ou dos encontros que os seus membros procuram realizar reside no fato de que Cristo é o cabeça do seu corpo e que a ele pertence a primazia ou preeminência sobre cada cristão, assim como dos seus encontros, pois o Pai Celestial designou a Cristo para ser tudo em todos que estão associados a ele. Quando as pessoas não compreendem, começam a desrespeitar ou passam a colocar de lado o princípio de que Cristo é o cabeça de cada cristão, mas também do coletivo e dos seus encontros, toda a sorte de confusões pode começar a acontecer entre os cristãos, podendo levá-los a incorrerem em reuniões que não os edificam, conforme Paulo nos mostra no texto a seguir. 1 Coríntios 1, 4 até 13. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Chloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? As reuniões de cristãos começam a perder o seu cunho benéfico se Cristo não tiver a primazia exclusiva sobre as pessoas da sua igreja, inclusive quando se reúnem. Sem a compreensão de que Cristo é o cabeça pessoal de cada membro individual do seu corpo, é muito pouco provável que as reuniões de cristãos possam trazer benefícios aos seus participantes. Se o leitor deste material já acessou ou ainda virá acessar o tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo já mencionado anteriormente, poderá lembrar ou ver nele o princípio citado nos parágrafos anteriores de forma mais ampla, percebendo que há aspectos que Deus atribuiu exclusivamente a Cristo e que nenhuma outra pessoa é chamada a tentar usar em relação à vida individual dos outros e nem em seus encontros de uns com os outros. Uma das revelações centrais do Senhor Jesus para a sua igreja, e que não fazia parte da antiga aliança segundo a lei de Moisés, é que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça de cada um dos membros do seu corpo, e ainda de que cada um, como filho de Deus, tem acesso pessoal, livre e direto a ele e sem necessidade de qualquer outro mediador. Não é objetivo aqui repetir os conteúdos dos pontos já expostos em outros estudos, Por isto, neste momento, só ressaltamos mais uma vez que a vida salutar da Igreja de Cristo é totalmente dependente do princípio de que o Senhor Jesus Cristo é o único cabeça de cada um dos membros do seu corpo, mas também das ações coletivas do seu corpo. Muitos grupos que se denominam cristãos gostam de dar ênfase no tema da unidade cristã, mas destacamos aqui mais uma vez que a unidade entre cristãos precisa passar pelo entendimento de que não existe a possibilidade dela ocorrer onde as pessoas não estiverem na condição em que Cristo é o seu cabeça, Senhor e Rei. Pois é somente através do senhorio de Cristo na vida dos cristãos que eles podem andar na verdade e no amor que os conduzam para uma apropriada unidade de propósito e amor, conforme também visto em capítulos anteriores. Portanto, também quanto à unidade dos cristãos, podemos notar que ela, assim como o amor entre eles, não está primeiramente no relacionamento entre eles, mas está em que cada um esteja unido ao único cabeça do corpo de Cristo. O amor de Deus para amar os santos e a suficiência para a unidade verdadeira entre os cristãos estão em Cristo, conforme o Senhor Jesus nos mostra em sua oração ao Pai Eterno em favor de todos aqueles que haveriam de crer nele. João 17, 20 até 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Infelizmente, quando se fala em comunhão entre cristãos, há pessoas que querem obter todo o seu alimento e discernimento espiritual das reuniões e dos convívios com os outros, e não da fonte de vida eterna que é o Senhor Cristo Jesus. E isto não é apropriado e nem é possível de ser realizado, pois não é a vocação da Igreja, e nem das suas reuniões, conceder aos seus membros o que cada um deles deveria obter através do relacionamento pessoal com o seu Senhor e Salvador. Cristo é o cabeça de cada membro do seu corpo e do seu corpo como um todo. E a Igreja, através de seus membros, não é um substituto do Senhor Jesus e que supostamente poderia assumir o que o Pai Celestial designou com exclusividade a Cristo. Assim como uma pessoa não pode ser alimentada no seu físico pelo que outra pessoa come, assim também um indivíduo que não se alimenta de Cristo pessoalmente não deveria querer alimentar-se através de outros do alimento que o Senhor lhe quer dar diretamente. João 6, 57 até 58. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Portanto, a comunhão entre cristãos ou os membros da Igreja do Senhor é uma cooperação ou um acréscimo à comunhão pessoal que cada cristão já deveria estar cultivando individualmente com Cristo. A comunhão entre aqueles que são a Igreja de Cristo visa apoiar e admoestar uns aos outros para que nenhum deles se afaste pessoalmente do Senhor e da comunhão contínua com Ele para também estarem continuamente providos primeiramente pelo Senhor. Assim como um pai e uma mãe não podem se alimentar no lugar dos seus filhos, por mais que os amem e lhes sejam próximos, assim também é no relacionamento dos cristãos entre si. Os cristãos podem se encontrar para testemunharem o quanto é benéfico uma vida de comunhão com o Senhor da Igreja e o quanto a continuidade nesta comunhão os edifica e fortalece. Entretanto, o alimentar-se do Senhor de forma substancial é uma decisão e ação que cada cristão, no final das contas, terá de realizar por si próprio junto ao Senhor. Há cristãos que não nutrem uma vida pessoal de comunhão com Deus e com a palavra de Deus, e por consequência, também não se expõem à instrução de como viver e andar pessoalmente em Cristo. Assim, quando se encontram com os outros cristãos, estão debilitados e famintos por alimento espiritual e pensam que os outros irmãos são obrigados ou responsáveis por lhes prover o suprimento de todas as suas necessidades, não se atendo, porém, ao fato de que basicamente o que os outros irmãos podem fazer por eles é falar-lhes da fonte na qual se alimentam e de que eles não podem se alimentar no lugar dos outros. Diferentemente do que foi tentado fazer durante séculos sob a antiga aliança ou sacerdócios como de Arão ou similares, na nova aliança da qual Cristo é o único mediador, cada pessoa que venha a ser associado à nova aliança com o Senhor é chamada a conhecer a Deus pessoalmente. Conforme foi abordado nos temas letra ou vida, conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, o princípio central do viver do cristão, o Evangelho, as boas novas de Deus, e dos quais relembramos o seguinte texto. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Em primeiro lugar, a vida cristã é uma vida em Cristo ou com Deus através de Cristo, e depois com os demais cristãos. E ainda que alguém se alimente do Senhor durante um encontro com outros cristãos, convém ressaltar que também nisto, é de Cristo que ele se alimentou, pois Cristo também está presente entre aqueles que se reúnem em seu nome. Quando os cristãos compartilham dons que o Senhor lhes concede para compartilhar com outros, os cristãos são apenas mensageiros ou portadores do presente que Deus está compartilhando, e eles nunca são a fonte das boas dádivas e dos dons perfeitos concedidos por Deus. Desta forma, é a partir de Cristo, o cabeça do seu corpo, que todo o corpo é suprido, razão pela qual, o recordar este princípio também é uma maneira pela qual um cristão pode animar ao outro a se manter firme na comunhão com o Senhor. O Senhor explicitamente chama os cristãos a não permitirem que qualquer pessoa ou qualquer coisa os separe de serem supridos a partir daquele que realmente concede o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aquele que supre cada membro da Igreja de Cristo é o cabeça, quer os membros estejam em suas atividades pessoais em suas casas, em suas profissões ou quer estejam reunidos em nome de Cristo. Quem concede o crescimento a um cristão é Deus. Os cristãos, portanto, são chamados a falarem uns aos outros as palavras do Senhor para se animarem ou até amoestarem uns aos outros quanto à relevância crucial de crerem em Cristo e no Pai Celestial. Porém, uma vez que creem no Senhor, é do Senhor que vem o crescimento em suas vidas como filhos de Deus. 1 Coríntios 3, 5 até 6. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Há cristãos que ainda não experimentaram com entendimento a provisão pessoal de Cristo para as suas vidas, e assim, os demais podem instruí-los e aninhá-los em sua fé para buscarem ser fortalecidos no Senhor, podem lhes mostrar as Escrituras em que o Senhor promete atender aqueles que o buscam com fé, mas sempre visando que todos passem a se alimentar do próprio Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, há cristãos que são desinformados, negligentes ou preguiçosos e que não se dispõem a estarem diretamente em comunhão com Cristo. E ainda, alguns destes, inclusive têm a ousadia de atribuir peso aos outros, dizendo que estes devem lhes prover o alimento, tentando imputar condenação aos outros em relação àquilo que eles próprios estão negligenciando. Similarmente, ainda que o Senhor venha a contar com os cristãos para compartilharem com outros uma profecia, uma palavra de conhecimento, de sabedoria ou de discernimento de espíritos, a instrução para aplicar na vida pessoal aquilo que foi proferido é algo que cada cristão necessitará ser instruído em seu coração pelo Senhor através do Espírito Santo no momento efetivo em que necessitará praticar o que lhe foi compartilhado. O fato de um membro da Igreja do Senhor ter a possibilidade de cooperar com Deus para proferir uma palavra a outro, ou a outros, não constitui aquele que proferiu a palavra do Senhor como guia dos demais em seu dia a dia quando necessitarão vivenciar o que o Senhor disse a eles. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Assim, buscar pessoalmente a presença de Deus também é trabalhar na obra de crer em Cristo, como o Senhor nos orientou a fazer como, por exemplo, nos seguintes textos. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. 1 Coríntios 11, 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. 2 Tessalonicenses 3, 10. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Provérbios 20, 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que, na cega, procura e nada encontra. Destacamos aqui somente que o texto acima de Tessalonicenses, capítulo 3, não diz que aquele que não pode trabalhar também não coma, mas aquele que não quer trabalhar, também não coma. Existem momentos de dificuldades, lutas e desgastes onde um cristão necessita mais do apoio de outros, mas, infelizmente, há muitos indivíduos que não fazem o seu papel pessoal e querem sobrecarregar aos demais julgando que os outros são responsáveis por nutri-los espiritualmente. No estudo sobre o tema O Princípio Central do Viver do Cristão no Mundo, mencionamos que Cristo nos disse que Ele é a videira verdadeira e que cada cristão deve permanecer na videira, e não que os ramos da videira devem procurar viver dependentes de outros ramos. Algumas pessoas entendem que a igreja está lá para servi-los, mas não se mantêm atentos ao fato de que se eles realmente pertencem a Cristo, eles também devem ver a si próprios como sendo a igreja do Senhor e que, por isto, são primeiramente e igualmente chamados a terem comunhão pessoal com o Senhor e para servirem aos outros que também pertencem a Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por diversas vezes, encontramos nas Escrituras a expressão uns aos outros. E uns aos outros é muito diferente de alguns poucos em relação a muitos outros. Cristo ensinou que ele não veio para ser servido, mas para servir. E similarmente, instruiu os seus discípulos a aprenderem com ele a uns servirem aos outros e não para alguns serem os que sempre se colocam em posição de quererem ser servidos. A igreja em que as pessoas se servem mutuamente, por exemplo, não é um local em que uma família vai para ser servida e para largar seus filhos aos cuidados de outros enquanto os pais se assentam para receber o que pensam que outros devem lhes repassar. Esta não é a igreja segundo Cristo, pois, para começar, a igreja nem é um local ou uma reunião. A mentalidade de ir a um local para ser servido por alguns poucos que se colocam à frente também é uma mentalidade da lei de Moisés e de Arão, sob a qual as pessoas pagavam o dízimo das suas colheitas e do incremento do seu gado para que outros oferecessem seus sacrifícios a Deus e falassem de Deus para eles, mas cuja lei foi revogada por Deus por não ser conforme a superior aliança que há em Cristo Jesus. Em Cristo, cada cristão é chamado para servir uns aos outros para aquilo que é útil para a edificação do corpo do Senhor, ou seja, daqueles que são os membros do corpo de Cristo. A justa cooperação das partes, primeiramente na permanência de cada cristão pessoalmente em Cristo e depois no servir uns aos outros, é uma condição que coopera também para o crescimento do corpo como um todo. Efésios 4, 15 até 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E se uma pessoa não se apresenta diante do Senhor ou não tem comunhão com Cristo para saber qual é o dom que do céu lhe é concedido e como ela pode servir a outros neste dom, como ela poderá servir aos outros como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus? 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A pouca ou a não permanência de cada cristão em Cristo na sua vida pessoal certamente tem sido um dos aspectos centrais de tanta carência de amor entre aqueles que deveriam ter uma comunhão fundamentada no amor, pois como não se aproximam daquele de quem o amor celestial procede, também carecem do relacionamento com o amor do Senhor para poder compartilhá-lo com os outros. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Assim, uma das principais colaborações que um cristão pode dar a outros cristãos é continuar apresentando e declarando a eles, de várias maneiras, que a fé e o relacionamento com Cristo é a principal via de suprimento do Senhor para todo aquele que tem sede e fome da novidade de vida de Deus e do seu reino celestial. E uma vez que o testemunho de que Cristo é a principal fonte de novidade e vida eterna é anunciado, cabe também a cada indivíduo se relacionar pessoalmente ou ter comunhão de fato com o Senhor. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 7, 37 até 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como, porém, uma pessoa que não realiza a prática de se alimentar de Cristo poderá testemunhar a outros sobre os benefícios desta prática? Se alguém pessoalmente não se alimenta do Senhor, não se nutre do seu amor e não caminha segundo a vontade de Deus, como ele poderá falar com propriedade a outros sobre o caminho da verdade e a da novidade de vida em Cristo? Antes de almejarem reuniões melhores com os outros membros da Igreja de Cristo, os cristãos, por exemplo, precisam também dar passos de aprendizado com as formigas, conforme nos mostra o texto a seguir. Provérbios 6, 6 até 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Uma igreja, um grupo de pessoas supostamente unidas em um mesmo propósito, que pensam ter no grupo ou nas reuniões tudo aquilo que necessitam, é um grupo desqualificado diante do Senhor. É um grupo que alega agir em nome de Cristo sem se alimentar de Cristo. É um grupo que pode vir a pensar que está abastado no que as pessoas deste grupo possuem, sem, porém, se aterem ao fato de que toda a fonte de vida não vem deles próprios e que as pessoas dissociadas da comunhão pessoal com Cristo ficam sujeitas a serem comparadas ao que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aqueles que se reúnem somente alegando de que o fazem em nome de Cristo, mas não o fazem em torno de Cristo e a partir do viver e andar no dia a dia em Cristo, se não se arrependerem, são aqueles que Cristo disse que estão sob o risco de serem rejeitados para que não mais sejam declarados como filhos de Deus diante do Pai Celestial. Lembrando aqui o texto de Apocalipse 3, podemos ver que a essência que uma pessoa precisa para a vida eterna e para uma vida segundo a vontade de Deus está sempre primeiramente em Cristo. E este é o anúncio que cada cristão é chamado a fazer ao seu próximo, ao seu irmão ou irmã da Igreja de Deus, através de testemunhos, palavras, cânticos e ensinos para que todos sejam encorajados a pessoalmente se manterem unidos continuamente ao cabeça de toda a Igreja do Senhor, a saber mais uma vez, o Eterno Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3, 15 até 20. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.